Está começando o Abacate Brutal.
Hora do abacate.
Sejam bem-vindos ao Abacate Brutal.
Aqui é mais um podcast, mais um episódio para você reassistir e assistir pela primeira vez Irmão do Jor-El, esse desenho nacional que gostamos tanto. E aqui, nesta primeira temporada de nossos episódios, vamos analisar alguns episódios específicos da primeira temporada do desenho. Então fique de olho aí, porque vamos falar de episódios icônicos. E hoje, Fúria e Poder sobre Rodas. Que episódio sensacional, então vamos falar sobre isso. Aqui é o Kaique, que passou a tarde aqui comendo um abacate pra ficar com cabelo bom e cagar bonito. Aqui comigo, está presente.
Aqui quem fala é a Raquel, e a minha vontade de utilizar o esporte de fúria brutal é só pra derrubar pessoas. Só isso.
Ah, tá. Ok, é típico. Aqui com a gente, a nossa mestra, Patrícia, se apresente.
Olá, pessoas. Os meus irmãos sofreram do mesmo problema que o irmão do Jor-El ao longo de toda a sua infância e adolescência. Quem manda trabalha, quem manda estudar na escola que eu era professora. Deu nisso.
Olha, nossa, faz sentido.
Eu, quando a gente for fazer nosso episódio lá no Cappuccino, eu vou me apresentar como a esposa do Kaique, porque é assim que as pessoas me chamam, sabe? É horrível. Eu já nem atendo. Eu finjo que não atendo.
Uhum. Ai, ai. E aqui com a gente, William, se apresente.
Hoje eu cheguei andando igual a menina, com passinhos bem pequenininhos.
Oh, meu Deus.
Olha assim, ó.
Passinho mais feio do mundo, né, gente? Nunca vi alguém andar tão feio.
Pezinho torto, né? Ai, meu Deus, mó barato. Mas é isso, gente, vamos nessa. E você pode participar conosco aqui na Twitch, porque estamos ao vivo na Twitch. Então mande aí a sua pergunta, a sua crítica, a sugestão aqui no nosso chat. E também participe aí nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no bookstimebrasil.com.br. Então lá você vai ter acesso a todos esses episódios e também outros podcasts com seus feeds independentes. Então chegue mais para ter uma ideia com a gente. Então, vamos lá, então, conversar sobre esse episódio. Raquel, você pode fazer pra gente uma breve sinopse do que se tratou o episódio?
Claro. Nesse episódio, com certeza, eu faria essa sinopse. O irmão de Jor-El está junto com a Lara e eles estão passeando no seu triciclo, na bicicleta dela, com o seu carrinho acompanhante. Então, ela tem uma ideia de correr até o arco-íris e, no meio disso... o irmão do Jor-El fala alguma coisa. Ah, mas isso é coisa de menina. E ela fala, ué, coisa de menina? Como assim? Eu sou menina, mas eu não faço isso. E então começa uma discussão com ele sobre o que é coisa de menina e o que não é.
Exatamente. E nesse episódio temos aí algumas coisas interessantes aí, inclusive a inclusão de um novo esporte que deveria estar nas Olimpíadas, inclusive.
Com certeza. Nossa, isso é ótimo. O bom é que você
mais mortífero.
É um esporte que deveria fazer parte das práticas cotidianas de qualquer escola pública, na minha opinião. Eu acho que seria construtivo e ia melhorar as relações melhorariam muito.
Eu também acho que você podia reduzir o número de alunos por sala com isso, né? Porque provavelmente vão acabar, né, ficando debilitados ali. Então não ia conseguir. E você podia fazer sala contra sala. Além de fazer, tipo, quatro na frente, um atrás, você fazer 40 contra 40, assim, ó.
Que ótimo!
Isso é excelente!
Exato!
Até porque braço quebrado tem fins pedagógicos, né? Todo mundo sabe.
Sim, claro. Sempre!
Faz sentido.
Ainda logo no começo do episódio, o irmão de Jor-El tá com medo, né, de correr pra passar debaixo do arco-íris. E aí a Lara chama ele de frangote. Ele fala assim, você tá me chamando de menininha? E ela dá uma resposta maravilhosa, né, cara?
Você só chama alguém de mulherzinha? Quando você acha essa pessoa incrível. E eu sigo essa lógica. Você chama alguém de mulherzinha, você acha essa pessoa incrível.
Faz sentido.
Ou senão falou, tá até parecendo um homem.
Nossa.
Mas eu falei isso pro meu irmão e ele não entendeu, né? Tipo, ele, uma coisa lógica. Ele pensou, ai, é homem mesmo. Aí ele, sou, mas e daí? Eu falei, então, porque, né? Não tá percebendo, né? Que a comida se põe no prato, não põe no copo. É isso, né?
Então,
não,
né?
Tem as lógicas da vida.
Faz sentido, faz sentido. Mas vamos lá. E aí, William, o que você achou desses primeiros minutos aí, com essa discussão enquanto eles pedalavam pela rua?
Ah, legal, porque tem essa discussão que é bem discussão infantil, assim, né? Que ela não tem muita base, é uma maluquice, assim. E ele fica falando assim, não é. Ela é assim. Ela faz uma psicologia reversa ali com ele.
Que sempre funciona.
Mas antes disso, tem a cena que eles... Ah, vamos correr atrás do arco-íris. Aí eles pedalando. Vamos, vai. Nossa, não chega nunca. Tá lá em pedacinhos. Assim.
É, quem nunca também, né?
Sabe quando correr, você fala que tá chegando na praia pra criança? Sabe quando seu pai fala, já tá chegando? Você fala, beleza?
É.
Você fala,
é desse jeito mesmo.
E assim, e é muito bacana porque é uma discussão meio sem sentido, criança mesmo, é representado isso. Porém, por outro lado, é uma discussão que tem muito sentido, na verdade. Porque por eles serem crianças, eles estão num momento, numa fase da vida que eles estão dando conta do que é o papel, papéis sociais, né? E o que é o papel, teoricamente, de menino e de menina, né? Então a discussão nonsense é em cima de uma percepção infantil dos papéis sociais mesmo, de gênero na nossa sociedade. Né? Mas é muito bacana, porque quem trabalha ou lida com crianças que têm irmãos muito mais novos, ou filhos, alguma coisa assim, vê isso muito fortemente. Toda hora tem esse tipo de discussão.
E eu acho que essa discussão não é só para criança, né? Eu acho que essa discussão só vai mudando um pouquinho, mas vai para toda a vida, né?
Sim.
Ah, sim.
Infelizmente. E o argumento continua sendo de criança. Mas quem disse? Não sei.
É muito legal bola, esse momento, né?
Futebol é coisa de menino. Aí a bola cai perto dela, vira um mortal numa bicicleta, em cima da bicicleta. É uma metalinguagem, hein, ó.
E automaticamente, quando fala é coisa de menino, ele fala, ah, eu gosto de futebol.
Ele não gosta.
Ele precisa dizer, eu sou menino.
Exato.
É muito
porque ela
bom,
fala isso, né? Você não gosta de futebol, então você não é menino.
É, não, eu gosto sim, eu sou menino.
Eu gosto de futebol, é melhor, né? Tipo, a entrevista que eu vi com o Juliano, quem inventou, né, o desenho, ele fala disso, né? Que a Lara, ela é uma menina porque ele só tinha amigas meninas. Porque por ele não gostar de futebol, os meninos só jogavam futebol, só faziam isso. Então ele não tinha muita intimidade com os meninos. Acabou tendo só amigas mulheres porque...
Entendi. É interessante. E eu acho que o mais legal nessa discussão é que eles estão reproduzindo, né? Principalmente o irmão do Jorão, né? Ele está reproduzindo o que ele ouve, né? Então, mas por que coisa de menininha? Então, por que é ruim? Porque faz coisa de menina, né? Não sei. É fone, cor de rosa, sei lá.
E engraçado que ele pode espelhar isso mais talvez dos irmãos, mas não dos pais, né? Porque os pais dele são super mente aberta, né? Os pais dele são totalmente diferentes. E talvez até um pouco da vovó Juju, que ainda foi um pouquinho mais quadrada, né? Mas.
Mais ou menos, né? A vovó Juju tem dois momentos, assim, né? Tipo, ela tenta ensinar o negócio do passinho pequenininho, né? Mas antes, logo que ele fala que quer ser menino, ela fala, você vai ser uma moçona linda.
Orgulho da vovó. Excelente.
Mas acho que ela não tem nem muita consciência, né? Eu acho que o papel da vovó Juju em muitos episódios é mostrar que ela já é aquela senhora que já não tá mais sabendo o que tá fazendo direito, porque tem vários episódios que ela fala coisas que você não... que uma pessoa normal não fala, que é diferente da vovó Gigi, que ela é uma senhora mais lustra, bem, bem ranzinza. A cara da minha avó, gente. A cara da minha avó.
Nossa. Beleza. Mas então temos aí, né? Logo após a discussão, eles chegam...
Tem o precipício.
O precipício da misericórdia dos ossos quebrados. Algo assim, né?
É isso aí. Misericórdia dos ossos
quebrados. Muito bom.
Excelente. E ali, a Raquel tava me dizendo que tem um easter egg ali, né?
Tem ele aparecendo do futuro. Né? Acho que é na próxima temporada que ele vai voltar no tempo. E tem ele do futuro voltando ali pra pegar o boneco do Steve Magal.
É.
Eu não vi, eu não consegui ver essa parte.
Eu também não.
Easter egg. Aí depois eu vou rever, assim, pra encontrar ele.
É porque quando eles estão descendo, passam um monte de coisas, né? Passam um Zeppelin, passam... Sei lá, são coisas que deveriam estar voando, né? E aí passam... pra baixo.
Mas aí depois tem que ver mais atentamente. Então você que tá ouvindo também, ouça, veja, se você ainda não reviu o episódio, reveja olhando atentamente para ver se você encontra ele do futuro buscando o boneco do Steve Magal.
Isso aí. É, e convenientemente, né? Porque eles descem, sobem nesse impulso todo, né? E aí eles ultrapassam assim, um arco-íris, perdem um monte de brinquedo, porque a bolsa está aberta, né? E aí eles caem convenientemente numa montanha de travesseiros. Quem nunca?
Não.
Eles caem na casa.
Eles caem do lado.
Montanha de travesseiros está lá e eles não caem nela.
Essa gag é muito burra, cara. Nossa, dá maior ênfase na montanha de travesseiros.
Gente, sou eu na minha vida, sabe? Sabe quando tem um ônibus num lugar melhor pra você cair, o pior lugar, eu caio no pior.
Nossa.
Primeiro que você não deveria nem cair no ônibus, né? Eu já faço...
Já começa aí.
Mentira, eu acho que já faz um bom tempo que eu não caio.
É, porque e também tá perigoso.
É, exatamente, né? Mas...
É muito bacana porque tem uma explicação da gag, né? Da montanha de travesseiros. Porque tem um cara se despedindo do seu travesseiro. Então, a montanha de travesseiros está explicada, inclusive, né? Por que que ela existe? É tipo um santuário para onde vão os travesseiros.
É verdade.
Eu acho mais engraçado que parece que foi ele que se despediu de todos aqueles travesseiros e ele fala, ah, meu travesseiro favorito, sentirei sua falta. Eu fico assim, nossa... Todos esses eram o seu favorito? Parece algumas pessoas que têm o amor da sua vida, sabe? Encontram o amor da vida toda semana.
Nossa, aí é tenso. Aí é tenso. Mas aí, né, tem esse momento, né? O foco na montanha de travesseiros. Eles não caem lá, eles caem do lado. Eles caem lá num galpão, e é engraçado isso, né? Que é um galpão meio que abandonado, assim. Mas virou, tipo, sei lá, um circuito olímpico ali, né? Impressionante. E aí eles são apresentados a esse esporte mortífero, né? Vocês lembram o nome do esporte?
Roller derby.
É meio que rolemã, né? Misturado aí com várias outras coisas. É meio estranho.
É igual patinação artística, só que não é artístico.
É, mas talvez se você pensar no conceito de arte...
E não é, também não é no gelo, né? Importante.
Também não é no gelo. É muito legal, né?
E tem alguns filmes que abordam o roller derby, né? Então o roller derby, na verdade, ele existe, entendeu? Em algum contexto. E ele, não digo que é praticado, mas ele aparece e ele tem alguma relevância nos Estados Unidos. Você vê em alguns filmes eles aparecendo e é sempre o estereótipo, no geral... de mulheres muito masculinizadas que praticam esse tipo de esporte.
Uhum. Engraçado dessa coisa é que a Samantha, ela parece muito profunda, né?
É verdade.
Ela é a fortona, ela fala assim, não, e também não tem arte. Não, se bem que depende, né? Porque o conceito de arte é muito subjetivo e pá.
E pá. Esse pá dela é mal barato. E tá quase todas as meninas da sala dele estão lá, né? Até as fãs do Jor-El estão lá também. Né? É bem legal isso. E ele fica assim maravilhado, né? O irmão do Jor-El com isso. E ele quer participar aí desse esporte aí também. Mas assim, é fácil você participar. É só você se inscrever.
Só e tem ser um pré-requisito.
Você tem que ser uma mina.
Então, eu acho melhor é quando a Lara olha pra ele e fala assim, mas até então, né? Você não queria, né? Coisa de menina, né? Então.
É legal porque é um corte muito brutal, assim, né? A Lara fala assim, eu quero participar e tal, o que que precisa? Aí a Samantha fala, só precisa ser uma mina. Dá um corte seco na cena, assim, e já o Jor-El sendo jogado fora de cara no chão.
Acontece.
Jor-El não, né?
Cada um, né?
Eu mesma não tenho nada contra homens, mas se eu tenho a opção de não trabalhar com...
Se tem a opção de excluir, por que não?
Não é nenhuma exclusão, é assim, uma questão assim, né? Que às vezes você tem que escolher, aí, né? É difícil.
É, acontece, né? Fazer o que, né? É a vida. Mas, então tem esse debate, né? Porque o irmão do Jor-El agora, ele quer ser uma menina, né? Agora ele quer ser uma menina, ele quer participar disso aí, né?
Cara, é engraçado. Esse momento é muito maneiro, porque ele fala isso na mesa, era um choque, assim, né, inicial. E aí, poderia ir pra outro caminho totalmente diferente, assim, mas não vai, né?
Uhum. Bom, primeira vez que eu assisti, eu pensei que ia pra esse caminho, né?
Eu também.
Quando ele fala isso, aí eu pensei, putz, agora vai ser um debate aí, porque ele quer ser menina, putz. Aí logo em seguida, nossa, filho, conte mais, desabafe, fala pra gente.
Filho, você quer abrir seu coração?
Abre seu coração.
Eles mega de boas, né? Só quem dá risada realmente são os irmãos.
Cara, tem uma piada que eu só reparei dessa última vez que eu assisti, que o Edson fala assim, ah, então você se veste de menina.
É mais confortável.
E ele fala, é mais confortável, cara. E eu fiquei pensando... O seu Edson usa calcinha, mano.
Ah, isso é a mesma coisa que eu pensei.
Eu pensei que ele tinha usado saia em algum momento, alguma coisa assim. Não sei.
Eu pensei isso.
Você não é confortável
também. Pode ser, né? Fica aí, ficam abertas aí as possibilidades.
Essa piada da calcinha ser confortável existe em Shrek. Eu acho que no segundo Shrek tem essa piada com o Pinóquio, porque eles falam que ele tá usando uma calcinha e ele fala, ah, é mais confortável.
Ah, é mesmo?
Putz.
Verdade, nossa. Vê onde aí, a galera usando calcinha. Que beleza. Já pode fazer uma...
Os irmãos ficam meio rindo, né? Os irmãos são adolescente, retardado mental, né? É. Achando graça, mas o resto da família toda, tipo, ah, de boa, não, se veste de menino, então pode
ser. Eu acho muito legal a lição de cada um, né, o Edson é só, tipo, ah, se veste de menina, tipo, resolveu, né, prático. Aí vai a vovó Juju, não, pra você ser uma boa menina, você tem que fazer isso. Aí depois a vovó Juju, não tem nada disso, você faz o que você quiser.
O da vovó Juju, outro pato pequenininho.
É. Nossa, esse passo pequenininho foi uma das coisas mais feias que eu já vi, sabe, nesse desenho, é muito feio.
Mas é engraçado, né, porque cada um tá ressaltando algum aspecto da feminilidade, né? Então, enquanto a vovó Juju tá ali falando ali da questão de como se portar, na verdade, né, como andar, né? E aí já tá dando uns falando, somos muito fortes. Aí a vovó Gigi tem que ser destemida, mandando uns golpes, entendeu? Enquanto que o Edson, só se veste de menina. Né? É engraçado isso.
E aí, como os irmãos, desculpa. E aí, como os irmãos dão risada, porque além de adolescente retardado, tem aquele rolê do... É a representação social... E é a que você tem no seu grupo, né? Os adolescentes, você tem uma preocupação, não com o que sua família pensa, mas com o que seu grupo pensa. Então, eles vão rir, porque na cabeça deles, provavelmente, outros vão rir de você ser menino e querer ser menina. Então, eles estão bem de acordo, não com a família, mas de acordo com o que seria esperado de uma sociedade. O que é a cara de adolescente, diga-se de passagem.
É. Não só de adolescente, né, gente? Porque tem uma galera aí que vive adolescência tão 50, 60.
Ah, sim. É fato. É desse jeito mesmo. E eu acho legal que a edição, né, do episódio, né?
É muito
boa. A edição é muito boa, que enquanto tá ressaltando esses pontos, ensinando como o irmão do Jorel tem que se portar, né? Enquanto está rolando um campeonato lá, né? A final do campeonato. Do roller derby lá naquele estádio olímpico. Uma loucura.
Lembrando que roller derby sem. A partir de roller derby sem ossos quebrados é um fracasso.
Eu acho legal também o grupo anterior, né? Que a vovó Gigi era a treinadora e a Danusa era. Como que é o nome? A jogadora que vai atrás?
Jamie.
E ela era a Jamie. E aí você vai olhando, né? É a professora Adelaide, é a diretora Lola.
Sim, é a professora. São duas professoras, a diretora e tem a mulher lá da empresa, do Schwarzenegger and Schwarzenegger. Também.
Ah, é verdade. A doutora Suzana?
Ela está lá.
É muito bom.
Eu como acho é que é o nome do time? Era Retrato da Dor Sem Moldura.
Sem moldura.
Esse nome é bom, gente.
Esse nome é muito bom.
Mas acho legal que tem, tipo, é tudo televisionado, tá lá o Perdigoto fazendo todo comercial. E ele não sabia desse esporte até o momento que ele cai naquela casa, né?
Sim, é famoso, mas não muito.
Ele conhece todas as meninas que estão praticando naquele time que chegaram na final de um esporte nacional e ele não percebeu. E ele não sabia de nada.
Cara, não é a final, né? Assim, é aquele rolê do mundo pequeno de criança, né? Assim, é a campeonato mundial, mas tipo, provavelmente tem dois times no bairro.
Fizeram vaquinha pro troféu.
Olha, eu sei como que é isso com criança, porque meu marido teve um histórico, né, aí que ele jogava futebol.
Fazer o quê,
né? E aí ele vai me contando às vezes, nossa, teve uma vez que eu tava lá em Itapevi com meus primos, eu tô tipo assim...
É, a pessoa tem um monte de troféu, assim, ah, ganhei aqui o campeonato interclasse.
Interclasse.
E um monte de troféuzinho, medalha, e o peão joga nada.
Gente...
Mas foi esse momento de glória, gente. Cada um tem a glória que consegue.
Eu não tenho nem essa, então não
é. Que situação, né? Que situação.
Pois é, né? Então, cada um aí com a sua glória. Mas eu acho que tem muita coisa legal nesse episódio. Tem o. Eu acho legal
também. A Ana Catarina bate também, mano. A Ana Catarina, que ela ia ser só o objeto de desejo do menino. Não. Ela é responsa pra caralho, bicho.
Ué, da irmã da Samanta, pô.
Sim.
Imagina como é ser irmã da Samanta, gente. Você precisa ser.
Tem que ser no mínimo, né? Tem que ser um pouco bruta.
Apesar que a Samanta não é sempre bruta. Ela só é bruta de vez em quando, vocês perceberem. A Samanta, às vezes, ela fala de boas. É que às vezes irritam ela, coitada, né? Irritam a coitada da menina.
Ela gosta do Jorel. E pá.
Ele é mó gato.
Ele é mó fofo.
Ele é mó fofo pro mundo, Jorel. Aquele lindo.
Aquele lindo. Meu Deus. Mas, e aí então, e tudo isso caminha para um clímax, né? Bem editado esse episódio, né? Então tá indo pro clímax, né? Depois desses cortes e tudo mais. E a narrativa ali dentro do campeonato é que a Lara tá lá indo muito bem, utilizando as táticas do também de muita brutalidade e esquiva. Só que aí ela faz falta, né? Pra salvar a Ana Catarina lá, né? E aquela parte assim, a Raquel do nada me virou assim, nossa, que pesado! A menina do outro time segurou na Catarina assim contra as grades, assim, armou um soco.
Será que isso não é falta, gente? Eu acho muito bom que
eu não, jogo. Eu não entendi muito bem as regras, não, vou ser sincero.
Eu também.
O que é falta e o que não é nesse esporte, né?
Porque você pode matar a pessoa, você pode socar a pessoa, mas assim, do nada a menina vem, foi falta, isso fica.
É um negócio meio UFC também, né? É. O UFC também não é muito claro o que é falta e o que não é, né? A gente fica meio assim, ok.
Ele bateu no outro, é falta, mas.
Não vale acertar o saco, beleza, mas furar os olhos pode, né?
Não, por que não? Não pode? Não pode nada nessa vida.
É, tá vendo? Se você não defender seus olhos, você tem mais é que perder mesmo.
Tá vendo? Fica aí, né, a indignação aqui. Mas aí aparece o Jorel, o irmão do Jorel, melhor dizendo, todo emperiquitado para brincar ali junto com elas para poder vencer este jogo, né? Porque a Lara, porque olha também, isso aí também ficou meio confuso. A Lara, ela ficou de fora porque ela foi penalizada por ter feito a falta, mas aí podiam colocar outra pessoa no lugar. Ela não foi expulsa.
Tem uma curiosidade.
Que a regra é a anarquia.
Caos.
É o caos. É,
tem uma curiosidade também, que as meninas, elas já tinham um jogo marcado contra as princesinhas da dor, né? Que é o outro time.
Que é um ótimo nome.
Mas elas tinham uma pessoa a menos. Que a Lara não tava no time ainda.
Exato. Exatamente, não entendi. É muita bagunça.
Exato. Peraí, né? E aí, depois, aí a Lara sai, né, tá recebendo essa punição, em vez de simplesmente seguirem, né, não, beleza, vamos lá, com uma menos, né. Aí, não, mas peraí, né, o que a gente vai colocar no lugar, putz, momento sessão da tarde, né. Aí aparece lá o Jorel, e o Jorel de xuxinha, o irmão do Jorel, melhor dizendo, aparece o irmão do Jorel de xuxinha e tudo mais, né. Me de saia, todo no esquema.
Mexe o cabelo, né? Ai. Pronto, virou menina. Fez assim
ele
no cabelo.
Fica dando beijo, fica mandando beijo.
Mandando beijo. Menina manda beijo. Muito estereótipo.
Demais. E aí, eles, pra todo mundo assim, tudo bem, chegou uma jogadora no meio da partida, tá tudo certo, né? Só vamos nessa, né? E aí tem aquele super golpe que a Samanta jogando o irmão do Jorel fazendo ele virar tipo, quase um peão, assim, né? Só que diferente, né? Tipo, dando voltas ali em toda a pista.
E eu acho muito engraçado que o objetivo, né, é ultrapassar as outras. Mas tem vários momentos que elas ganham os pontos e você não vê ninguém ultrapassando ninguém. Só vê uma porrada ali e acabou. Ninguém ultrapassou ninguém. Aí, e ganha os pontos. Isso. E eu, quando elas escrevem o esporte, ah, cada vez que você ultrapassa, você ganha um ponto. E quando você vê lá a pontuação, não tem nada a ver com isso. Você ganha 50 pontos, 45 pontos, 25 pontos, quantos pontos vocês quiserem.
Exato.
Como eu falei, a regra é o caos.
O lance é que você ganha pontos. Além disso, já é demais, entendeu? Você ganha pontos e pronto, né? É isso. Mas então tem essa virada aí, né? O irmão do Jorel vira aí, né? A heroína do jogo, né? Sim. Só caiu o Edson, né? Pô.
Vai, filhão.
Meu filho! Meu filho!
Mas, assim, eu achei isso bizarro, né? Porque quem ouvia esse cara gritando meio da arquibancada? Mó gritaria assim, do nada alguém fala, meu filho!
É, tem que ter um momento sessão da tarde, entendeu? É que todo
mas
mundo
é exatamente isso que eu pensei, porque tem um filme, assim, eu assisti faz uns 10 anos pra mais. Mas é um filme sem pé nem cabeça. É uma menina que ela quer jogar futebol e ela entra no lugar do irmão gêmeo dela. O nome do filme é Ela é o Cara. E ela vai, ela joga o futebol, e ela tá jogando assim, a mó tempão, e ninguém descobre que ela é uma menina. Chega, tipo, na final, é igualzinho. Chega na final, descobrem que ela é uma menina e começa a discussão. Se ela, ela pode competir, se não pode competir, se ela pode ter o prêmio. E é exatamente essa cena do final, de tipo, e daí que ela é uma menina? As pessoas começam a se levantar, não, mas eu não ligo se ela é uma menina, e tudo mais. E começam a gritar, que é igualzinho estar na final, que todo mundo fica... venerando o irmão do Jorel. Não, não importa se é um menino, ainda assim nós vamos torcer por ele.
Sim, é um cara, né, que puxa e fala assim, é isso aí, cara!
Acho bem, mas bem teve uma coisa que eu não... mas teve um negócio que eu achei meio dúbio, na verdade, porque assim, não fica claro se as pessoas ficam felizes e começam a torcer mesmo assim, se estão torcendo mesmo assim, ele sendo menino e estando jogando, ou se eles têm uma visão de que o irmão do Jorel, na verdade... quer se tornar uma menina, e eles aceitam ele se tornando uma menina. Então, pra mim, isso não ficou claro. Pra mim, a parte tá torcendo, achando muito legal que ele quer ser uma menina, e tanto faz se ele, na verdade, seria trans, né? Uhum. Ou se é um menino que está num esporte de menina, né? Pra mim, uma coisa ou outra.
Eu acho que acaba sendo tudo, né? Porque, realmente, mais ou menos isso que acontece no mundo. Cada um começa a fazer por uma coisa, né? Pode ver as polêmicas. Tem gente que faz polêmica e quando você vai ouvir a polêmica do outro, não tem nada a ver com a polêmica inicial. A pessoa começa a repercutir. Às vezes você fala, olha que legal essa campanha por isso. Aí daqui a pouco a pessoa tá falando uma coisa assim, sem pé nem cabeça.
Eu fiquei prestando atenção no, também nos argumentos assim, né, que a galera começou a jogar, né, do nada, né? Aí tipo, não, mas peraí, isso não pode. Né? Como assim um menino... esse não é o lugar dele, que não sei o quê, né? Começava a jogar esse tipo de coisa. Aí, do nada, alguém aleatório levanta assim, quer saber? Eu tô nem aí.
Também, sei lá, alguém poderia mandar, ah, não, mas o menino não pode participar do esporte de menina, porque os meninos são maiores e mais fortes. Mas tem a Samantha no jogo. Na verdade, o Jorel é o mais... O irmão do Jorel é o mais peso pena ali deles.
Então. Mas tanto que a Lara bateu nele no episódio que nós conversamos no primeiro episódio, né? O Clube da Luta Livre. A Lara dá um pau nele.
É mesmo. Mas e aí?
Eu quero falar uma coisa sobre a Lara.
Ah.
Porque a Lara, ela fica encantada com o irmão do Jorel de menina. Ela brilha. E esse é o penúltimo episódio da temporada. O último, o seguinte, logo depois desse, é o da quadrilha. E tem o negócio dos anéis lá, de querer casar e tal, que fica meio uma tensãozinha entre os dois, assim. E aparentemente começa nesse episódio, cara. Com ele de menina.
Olha aí.
Eu não acho que tem uma tensão entre eles. Na verdade, eu gosto muito da amizade deles ser apresentada.
Sim,
porque
sim.
Sempre mostra como é o infantil. Como assim, eu fico muito feliz, porque até agora não parece que eles vão ficar juntos, nem nada disso. E assim, eu gosto muito dessa separação. Ah, tem pessoas que são seus amigos e tem pessoas que você tem interesse romântico. São coisas diferentes, gente. Para de ficar misturando. Detesto aquele clichê que acontece muito em qualquer série, qualquer filme. Quando você vai falar, tem um homem e ele vai falar com uma mulher aleatória que trabalhou com ele. Eles teve um caso. Eles tiveram um caso. Do nada. Pra quê, é gente? Ruim, né? Para de acrescentar isso do nada.
Foi algo que aconteceu com Capitã Marvel, né? Saíram as fotos assim de tipo, da personagem, tipo, trocando uma ideia com o Nick Fury, né? E aí tinha a galera, tipo, compartilhando a foto e falando, nossa, vamos shippar esse casal, que não sei o que. Tem as colegas que trabalham, amigos, né? Talvez, e pronto, acabou.
É um saco, eu fico muito brava com isso. Ou, tipo, começam a falar, ah, ou mesmo assim, nas séries mesmo, ah, se tal pessoa é seu amigo, já se pegaram, né? Você tem que ter se pegado. É um estereótipo muito ridículo, é muito imbecil você achar que só porque você sente atração por homens ou por mulheres, você tem que estar necessariamente junto. Não é porque você está junto com uma pessoa que tem interesse.
É, exato. As coisas são tão assim, né?
Mas é que tem um episódio que vai ser bem mais pra frente, né? Mas que vai exemplificar mais isso, a relação deles, né? Uhum. Como a relação deles é de amizade. Mas isso, eu acho que isso vai mostrando no percurso todo. Que sempre falam, ah, é sua namorada? Ele fala, não é minha namorada. E ele fala meio bravo no começo, que você pensa, eu acho que ela é namorada dele mesmo, né? Porque ele tá tão bravo, né? Então, ai, não é minha namorada. Mas no fim das contas, não, ela é amiga não, dele. Mas...
É que criança é perdida mesmo, né? Eu lembro de ter uma relação, assim, de ter uma amiga e o pessoal ficar falando que é namorado e você ficar bravo, assim, quando era moleque.
É engraçado.
Pior
que é verdade.
Até porque, né, eu acho que a criança fica pensando, pô, o que essa criança vai pensar de mim, a outra, né? Ela vai pensar que eu falei isso pra esses irmãos idiotas. Meu irmão adolescente que tá zoando.
Nossa, que situação.
Nem sabe o que é namorada, tá ligado?
É, porque não faz muito sentido, dependendo da idade que você tá. E pra você, sei lá, entendeu? Eu vejo muitas crianças achando que falar que alguém é seu namorado ou namorada nessa fase de 8, 10 anos de idade, basicamente é andar junto e pegar na mão. O que pode ser uma amizade também. Mas é uma coisa que é tão repetida na nossa sociedade, é tão repetida, que a criança acha que isso é seu namorado. Então, se você achar a pessoa legal, ela tem que ser seu namorado. Porque não dá pra ser só amigo, né? É,
e isso ela for do outro sexo, porque se for do mesmo sexo, tudo bem. Se for...
Então, mas isso é uma coisa do adulto em relação à criança, porque ela tá nem sabendo, cara. Nem sabendo.
É, exatamente. Uhum. Eu acho que isso é muito perigoso. Eu até teve uma campanha recentemente, é criança não namora nem de brincadeira. Sim, isso foi muito legal. Eu acho que foi isso muito importante, porque senão você fica incentivando. Ah, a tia chega pro menino que tem 7 anos e fala, e as namoradinhas? E as namoradinhas têm 7 anos, ele come terra.
Isso é muito comum, cara. Isso é muito comum, né?
Amarra meu cadastro aqui.
Tá namorando.
Nem sabe, a criança não sabe o que é nada. E começa a colocar estereótipos nas crianças. E eu acho isso tão chato, né? Que, por exemplo, esse negócio de brincar. Ele mesmo não sabe nem os argumentos de, ah, por que eu não posso brincar disso? Por que ela não pode brincar disso? Ele só reproduz. E se você pega crianças antes disso, elas não têm muito isso. Eu cuidava de crianças na igreja. Isso, e você pensa que lá vão ter mais esses estereótipos. Não. Os meninos adoravam as panelinhas. Mas, nossa, o fogão, eles detonavam o fogão e faziam todas as comidinhas. E tinha só uma menina na sala. E ela ficava com os carrinhos, porque ela adorava carrinhos. Então, isso não separava uma coisa da outra. Você não tirava aqueles meninos do
simplesmente
fogão.
Brinca, né?
Brinca, né? Uhum. Até porque, né, é natural, você pode fazer qualquer coisa, né? Assim, né, como dizem, né, esse brinquedo usa os órgãos genitais, não é brinquedo pra criança. Se não usa, é brinquedo pra qualquer um, né? Então,
Exato. Mas, e aí, galera, quais são as suas considerações finais aí sobre esse episódio sensacional tocando ao fundo Fúria? É muito legal também. Você contigo, Patrícia.
A gente falou pouco da bandinha, né? A bandinha tá em quase todos os episódios.
Ah, é verdade, falou pouco da bandinha.
Eu adoro os Cuecas em Chamas.
Cuecas em Chamas, melhor nome também.
É muito bom. Uma banda excelente.
Melhor
Carlos
nome.
Pelino.
Eu acho melhor o Reginaldo. O Reginaldo tá ali só por estar, né? Tipo, o Reginaldo, ele não agarra nenhuma causa.
Exatamente.
Não, eu acho muito engraçado que, assim, tanto o nome da bandinha quanto os nomes das equipes do Roller Derby, todos eles dariam ótimos nomes de bandas de heavy metal, cara. Eu acho
ótimo.
Todos eles são nomes perfeitos para bandas de heavy metal.
Com certeza.
A Aí o nome do time, do time das meninas é Destruidores de Sonhos?
É, Destruidora
de Sonhos Mortíferos.
É, aí porque ela fala, mortífero. Mas espera, sonhos que são mortíferos ou você tá destruindo sonhos para uma mortífera? É. Claro. Eu fiquei assim, eu adorei isso, porque tem, às vezes tem umas frases que eu leio, aí a pessoa escreve um texto e eu fico assim, meu Deus, o que ela quis dizer nesse texto? Esse adjetivo tá falando daquele ou disso? Não tô entendendo. Ao que se refere?
É bem desse jeito, bem desse jeito. Mas vamos lá. Considerações finais para esse episódio, porque temos vários outros também que vamos comentar, não é mesmo? Gostaria contigo, Patrícia. E aí, o que eu gostaria de salientar aqui nesse final do episódio?
Eu gostaria de salientar que não só nesse episódio, mas em vários momentos do Irmãos Jor-El, você tem essa discussão que eu acho muito bacana sobre os papéis de gênero. E como isso na infância e na adolescência é visto de uma outra forma. Então, assim, o episódio é muito divertido, ele é muito bem feito, mas essa discussão, e quando você pensa para o público que ele é destinado a este desenho, que é acima dos 10 anos de idade, né, é muito interessante, porque tá bem na fase que eles estão, tipo, mais querendo recrudescer isso de menino, isso de menina, e colocar isso no desenho levanta esse tipo de diálogo, que eu acho muito legal mesmo. O desenho eu já conhecia há bastante tempo, eu conheci o Irmão Jor-El há muito tempo atrás, através da minha sobrinha, né, que adora, né, e aí eu vejo quanto ela, mesmo tendo 9, 10 anos de idade, na época que ela assistia bastante, ela começava algumas perguntas e algumas discussões ao término do episódio, como essa, por exemplo, né, ela olhar pra mim no final do episódio e falar, tia, mas, então quer dizer que Barbie não é coisa só de menina? Por causa dessa questão dos brinquedos e não sei o quê. E do esporte, né? Daquele tipo de esporte. Então eu acho muito legal.
Massa, massa.
Posso praticar rolê, Deb?
Com certeza.
Se ela quisesse, eu daria maior apoio.
Tinha que achar um time, né? Melhor, né? Porque se não tiver, gente, eu acho perigoso.
Difícil é achar o time, né?
É, né?
Não pegou muito por aqui, né?
Não. Infelizmente. Vamos fazer nossa campanha aqui agora.
Eu pensei, parece RPG, mas nossa campanha.
É, né? Mais ou menos isso.
Encontrar o grupo.
Mas é aí, William, que eu gostaria de salientar também.
Ah, esse episódio é muito bom, cara. Ele tem a piração característica, né, do desenho, mas ele é um episódio bem claro nas mensagens, assim. Tem uns episódios que são mais viagem de droga, né? Esse tem algumas gags, assim, tipo o abismo lá, essa viagem. Mas, no fundo, ele é bem pé no chão, assim, né? E também ele é muito ágil em passar as mensagens, assim, né? Tipo, tudo muito rápido, assim. Pá, pô, não posso brincar, quero brincar, já vai ser minuto. Tipo, não tem... Quer dizer, são o quê? 11 minutos, 10 minutos o episódio? E ele resolve tudo, assim. Acaba ficando muito doido, né? Tipo, o jogo acontece muito rápido, né? Tipo, pá, pô, corre, vai, pulsa e vem outro. Mas, pô, é muito bom, cara. Eu adoro esse episódio. Bom demais.
Massa, massa, massa. Raquel?
Eu tenho um questionamento.
Ih!
De quem é o pônei cor-de-rosa?
De quem será o...
De quem é o pônei cor-de-rosa?
É o pônei cor-de-rosa?
Aposto que é do irmão do Jor-El. Aposto. Mas vamos lá, então. Vamos encerrar aqui este episódio. Espero que vocês tenham gostado deste episódio e refletido também sobre. Bom, Raquel, onde a galera pode te achar nas redes sociais?
Pode me encontrar lá no Instagram, @raquelmachado. Pode perguntar também sobre os nossos livros, se quiser comprar. Também tem os e-books, também tá lá na loja da Ibambê, né?
Isso aí.
O Kaique também tá mais nesse projeto. E você pode me encontrar lá no Cappuccino Cast, em Bookstime Brasil, bastante lá no Expresso do Dia. Eu também tô no Scooby no Goodreads.
Boa! O William, onde a galera pode te achar nas internetas e na podosfera?
Você encontra no Twitter e no Instagram, @WilliamVulto, e no lugarnenhum.net, que é o meu site lá pessoal. Tem resenha de coisa, tem resenha de gibi, tem contos, tem trailer, tem de tudo lá, tem post todos os dias. E tem os meus podcasts lá, o Curtam Curta, que é um podcast sobre curtas-metragens, e o Observador Quântico, que é um podcast de ciência, curtinho também, tentando explicar alguma coisa em 15, 20 minutos por aí. Tudo que eu faço sai em lugarnenhum.net em algum momento.
Em que lugar que sai? Em lugar nenhum.
Lugar nenhum, .net.
Exatamente, muito bom. E Patrícia, onde a galera pode te achar aí nas redes?
É, podem me achar no Instagram, que é @patifarias. Sim, não é uma piada, é o meu nome, é o meu sobrenome. E de vez em quando, xeretando e dando pitacos, muitas vezes não pedidos, no Cappuccino Cast.
Ah, olha aí, excelente.
Sempre pedido, sempre são pedidos.
Sempre requisitado. Muito bom. Bom, eu estou aí no @cikazekaique no Twitter e no Instagram. Estou aí também no Scooby do Goodreads para colocar uma ideia sobre nossas leituras. Estou na Ibambe Rádio, vai lá também conferir. É, tem vários quadros bem legais. Lembrando que Ibambe é Y-I-B-A-M-B-E. Então vai lá conhecer, mas que faz parte da Ibambe Corp, onde temos mídia escrita, onde temos podcasts, onde temos YouTube e temos uma loja. Então, ibambecorp.com.br/store. Lá tem camisetas, canecas e muito mais. Vai lá conhecer. E também estamos juntos com o Wakanda Streamers. Então, vá lá conhecer um pouco mais sobre o Wakanda Streamers, uma rede de conteúdo de negros, negras e negres, sobre streamers de jogos, sobre ilustradores, roteiristas e muito mais.
O que você quiser.
Tudo que você pensar, tem. Então, vá lá conhecer. Alô, Marcas. Bom, é isso. Ficamos por aqui e vão assistir Irmão do Jorão. E o que é o?
Abacate.
Abacate.
Show de bola! 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 Show de bola!